Doutor Jorge Viana, bom vê-lo aqui presidindo o trabalho da nossa casa. Eu queria fazer alguns registros, senhor presidente, e começo falando da importância do evento de hoje pela manhã, onde o programa Jovem Senador, aqui sobre a presidência do senador Paulo Davim, fez uma belíssima reunião que eu chamaria Comissão Geral aqui no plenário. Senhor presidente, 27 estudantes de todo o país tomaram posse no dia de hoje, aqui mesmo nesse plenário, como jovens senadores e deram início aos seus trabalhos legislativos que vão ocorrer durante 3 dias. Nesse período, simulando o exercício de um mandato parlamentar, eles apresentarão e debaterão sugestões de legislativa que, se encampadas como muitas já foram pelo Parlamento, serão transformadas em lei, se essa for a vontade dos congressistas. Eu tenho muita alegria de ter sido o autor desse projeto que criou o programa Jovem Senador. Lá no meu Rio Grande, foi classificada a estudante Renata Marques, que tive também com o Santão Simão a oportunidade de falar com ela hoje pela manhã e registrar a sua presença em plenário. Renata Marques escreveu a redação Parlamento Jovem, um novo espaço para a democracia. Renata Marques é aluna da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Héctor Acosta, de Santana de Livramento, 19ª Coordenadoria Regional de Educação. O projeto Jovem Senador, 2014, mobilizou no país inteiro 103.650 alunos de escolas públicas do ensino médio com até 19 anos. O concurso também mobilizou 3.524 professores orientadores em todo o país. A gaúcha Renata Marques foi orientada pela professora Rose Neri Fernandes da Costa. Os primeiros colocados foram escolhidos no universo de 27 redações, uma por unidade da federação. Os textos passarão por duas seleções, uma na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado e do DF. O tema a ser desenvolvido na redação foi Se Eu Fosse Senador. Parabéns ao senador Paulo Davim, parabéns ao Senado, toda a equipe de funcionários que organizam todo ano esse belíssimo evento com os jovens senadores. Parabéns a todos os jovens do Brasil, parabéns minha conterrânea, gaúcha, de Santana do Livramento, Renata Marques. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro. Nós todos acompanhamos o caso do menino Bernardo, que foi assassinado covardemente pela própria madrasta e dizem também com a participação do pai e de uma amiga da madrasta. Eu quero fazer o registro que informação que nos chegam dão conta de que até quinta-feira, dia 13, todos os senadores da Comissão de Assuntos Sociais receberão uma carta. Uma carta de Jussara Marlene Uglione, avó materna do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, abandonado pelo pai e assassinado cruelmente pela madrasta no mês de abril, lá no Rio Grande do Sul. Na carta, a avó, a senhora Jussara, narra as tentativas que fez para denunciar judicialmente o abandono a que o neto vinha sendo submetido. E em seguida afirma que se a proposta original, PL 117, 2013, estivesse em vigor, autoria do nobre deputado Arnaldo Faria de Sá, e que eu tive a alegria de participar aqui no debate nas comissões, talvez o neto não teria sido torturado e assassinado. A avó do menino Bernardo pede aos senadores que rejeitem as emendas apresentadas à comissão. E eu me comprometi, inclusive, lendo a carta, de falar, inclusive, com o senador Romero Jucá, e aprovem o projeto sem modificações. Lembro que na quinta-feira haverá audiência pública sobre o projeto. Senhor presidente, eu solicito que a carta que me refiro e que tenho cópia aqui em mãos, seja registrada nos anais da casa. A carta vem, repito, de Jussara Marlene Uglione, avó materna do menino Bernardo Uglione Boldrini, em conjunto com seus advogados, Dr. Mauro Adriano Balbon Taborda e doutora Jerusa Dacaz Biasi. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar manifestação contra a emenda número 1, nos termos que ela foi apresentada, e pedem aprovação no projeto exatamente como está. Quero também, senhor presidente, aproveitando em meus últimos 5 minutos, fazer aqui um registro sobre o Novembro Azul. Senhor presidente, um poderoso inimigo tem ceifado a vida de milhares de brasileiros, ano após ano. Alimentado por doses cavalares de desinformação e preconceito, o câncer de próstata avançou ao longo das últimas décadas, mas passa a enfrentar agora o seu mais bravo rival, a articulação da nossa sociedade. Graças aos avanços da medicina e das comunicações, é possível, finalmente, formar esforços do Estado e da sociedade civil para levar uma mensagem clara, objetiva e eficaz aos homens do país. O câncer de próstata é uma moléstia grave e letal, mas o seu controle é possível, desde que haja o senso de urgência que hoje eu quero aqui incitar. Estou seguro, caros colegas, de que vamos domar as estatísticas, mas admito que os números ainda estão nos impondo desafios gigantescos. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, INCA, a doença deve matar apenas em 2014 cerca de 13 mil brasileiros. Senador Mozarinho, de Vossa Excelência, fala sempre desse tema e falou ontem também, especialmente homens que adentraram a terceira idade, já que 3/4 dos casos acometem indivíduos com mais de 65 anos. O INCA revela ainda que este é o 6º tipo mais comum de câncer no Brasil e o 2º mais frequente em pacientes do sexo masculino, após os tumores de pele. Para se ter uma última esclarecedora ideia da magnitude de sua incidência, o Ministério da Saúde informa que em 2013 foram identificados mais de 60 mil casos de câncer de próstata no país. Diante de tais informações, a tendência de qualquer analista mais apressado seria se resignar, jogar a toalha. Não é o que faremos, com certeza. Acontece que, se por um lado o câncer de próstata pode ser fatídico, por outro lado, a sua detecção precoce garante índices de cura bem superiores a outros que atingem a nossa população. Assim, não é exagero dizer que, para os que são vítimas desse mal, a diferença entre a vida e a morte reside no momento em que é diagnosticado o problema. E esse diagnóstico tão decisivo pode ser feito de duas maneiras: por meio do exame laboratorial ou por intermédio chamado exame físico, o exame do toque. No primeiro caso, verifica-se a dosagem do PSA no sangue. Trata-se de substância produzida pelas células da glândula prostática, cujo quantitativo aumenta desordenadamente com a incidência da doença. Por sua vez, o exame físico é feito por meio do toque retal. Historicamente, era aconselhado a realização de um exame anual desse tipo para todos os homens com mais de 40 anos de idade. Esse limiar foi revisto em estudos científicos internacionais e, por isso, atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o exame de toque seja conduzido em homens com mais de 50 anos, ressalvando-se os casos em que haja histórico da doença na família, quando se recomenda a visita periódica ao urologista já a partir dos 45 anos. A eficaz conjugação dos dois métodos é vista pelo especialista como essencial para a descoberta prematura do câncer e o seu consequente controle. Segundo o professor da Faculdade de Medicina do ABC, Mário Elias de Matos, cerca de 15% dos tumores de próstata não produzem PSA, sendo inclusive os mais agressivos, e aí o toque é fundamental. Tais estatísticas comprovam que o exame clínico, ainda que realizado sob elevado rigor técnico, não é capaz de trazer à tona todas as anomalias. Essa segurança somente obtida com a combinação dos dois métodos. Ocorre que uma incompreensível desatenção para com a doença, aliado à atrasada e preconceituosa resistência ao exame do toque. Ainda mantém milhões de brasileiros maduros distante da rotina da avaliação que pode lhe salvar a vida. Apesar de tratar de um procedimento simples que dura menos de um minuto, o toque retal é erroneamente encarado por muitos como agressivo. Ainda pior do que esse desconhecimento em relação ao processo é o mito sexista de alguns supostos efeitos colaterais. Por incrível que pareça, senhor presidente, ainda há quem acredite que o indivíduo que submete ao exame de toque esteja sujeito à perda da virilidade ou à concentração de sua masculinidade. E por tudo isso, que levantar o nível de consciência coletiva me parece fundamental, e nessa batalha a informação é vista pelas autoridades como a mais poderosa das armas, informar para esclarecer. Somente, vou passar em seguida para a Vossa Excelência, senador Cacá, somente com a desconstrução de alguns desses mitos, a compreensão do valor da profilaxia e a disseminação de conceitos relevantes é que poderemos diminuir as taxas de mortalidades associadas ao câncer de próstata no Brasil. Nesse sentido, iniciativas como esta, do Novembro Azul, contrapartida feliz e oportuna ao Outubro Rosa das Mulheres, sou como boas novas. Tal qual a sua fonte de inspiração, o Novembro Azul é um conjunto de ações que visa chamar a atenção dos homens sobre o autocuidado e, em especial, sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. No rol das medidas, a realização de eventos de massa, nos quais haverá distribuição farta de material informativo, a iluminação de monumentos e pontos turísticos de todo o país, da cor azul, é uma forma de chamar a atenção para esse câncer que atinge os homens, principalmente nesse caso. Senador Cacá, por gentileza, seu à parte.
Gostaria de parabenizá-lo, senador Paim, por colocar esse tema. Na realidade, o câncer de próstata, eu mesmo já perdi vários amigos, pais de amigos meus, exatamente pela questão do preconceito de fazer o exame que efetivamente faz a detecção do câncer em estágio ainda que possa ser curado, sem aquelas sequelas que a cirurgia, né, altamente invasiva e que muitas vezes deixa o homem impotente, uma série de coisas. É preciso que haja, a nível de governo, nos diversos níveis de governo, campanhas publicitárias em massa para retirar, para tentar minimizar esse preconceito que existe. E é importante, acima de tudo, que as companheiras, incentivar as companheiras, esposas, namoradas, filhas, porque elas é quem podem encorajar. Muitas vezes o homem tem vergonha de ir ao médico por causa do exame de toque. Quando as companheiras passarem também a fazerem isso, a levarem, né, os seus pais, os seus esposos, namorados, então eu acho que essa questão vai ser desmistificada e o homem passará efetivamente a adotar na sua rotina, porque saberá que para salvar a vida tem que... quando chegar numa determinada idade, passar por esse exame. E esse exame, como já bem informado, não deixa o homem, não deixa de ser homem, continua sendo homem e, acima de tudo, salva a vida. Muito obrigado e parabéns pelo tema.
Senhor presidente, o meu pronunciamento é longo, claro, mas eu entendo, já pulei aqui uma dúzia de páginas e vou só para a última página dizendo que, assim, me parece ser essa ampla campanha que o mundo faz, além de um caminho suave, bonito e eficiente para o enfrentamento dessa chaga, um instigante modelo em que a mobilização coletiva tente a gerar conquistas plurais, salvando milhares e milhares de vidas, como colocou bem o senador Cacá. Quem sabe não estejamos tratando da origem de uma forma de relacionamento entre os cidadãos e as instâncias de poder no país. Ou seja, o movimento social e popular pressiona o Estado, o governo, para que faça campanhas que aumentem o número de consciência de todos os brasileiros. Enfim, senhor presidente, termino dizendo: se formos felizes no combate ao câncer da próstata, ao câncer de mama e a outras doenças que têm provocado uma resposta conjunta do Estado e dos cidadãos, poderíamos replicar essas experiências em outros campos da nossa vida, assim fazendo uma parceria com a administração pública, salvando a vida de muita gente. Senhor presidente, assim, caros colegas, pelo que podemos descrever, não é só o mês de novembro que está tingindo de tons celestes o nosso país. Creio que para todos e que os que estão encampados nessa luta, o horizonte será mais bonito, será mais azul e viva a vida. Senhor presidente, só espero que considere na íntegra o meu pronunciamento.